Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.
Olá, muito boa tarde. Pois é, vamos a mais uma sessão do programa Conversas Sem Igual, aqui na RTA. Hoje o tema escolhido é o Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos. Desde já, boa tarde a todas. Somos todas mulheres aqui presentes. Para, como é normal, contamos com a presença de Inácia Lopes Rebocho, técnica do Monte, e também Rita Tavares Fonseca, coordenadora da APF Alentejo. Temos também duas outras convidadas, mas eu vou pedir à Inácia... Pode ser a Inácia? Vamos começar outra vez aqui com a dúvida. Pode ser a Inácia, então, a apresentar as duas convidadas de hoje.
Muito bem, Marina, olá, boa tarde. Boa tarde a todos também que nos ouvem lá em casa. Pois é, hoje temos aqui novamente o nosso programa, com 8 dias só à distância do último.
Durante as férias de tempo.
Exatamente. Então, há que retomar a atividade.
Exatamente. E hoje trazemos então o tema do Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos. Achamos que é muito importante também trazer este tema aqui às nossas conversas, e para falar connosco sobre este tema temos quem trabalha com esta temática aqui na nossa região e que é de alguma forma responsável a entidade que trabalha aqui connosco nas conversas é igual à APF, não é, Rita?
É verdade. A APF já há muito tempo que tem tradição em Portugal, e porque a APF é uma instituição de intervenção a nível nacional, já há muito tempo que na Zona Norte a APF tem estado muito ligada, eu podia mesmo dizer desde o início que se começou a pensar em intervir no âmbito do tráfico de seres humanos em Portugal. A APF teve desde sempre, juntamente com outras organizações ligadas à intervenção sobre este fenómeno. Mais recentemente começámos a trabalhar aqui também no Alentejo, com a criação deste projeto que vos vamos falar hoje, e com a criação em específico desta equipa multidisciplinar especializada para o apoio de vítimas de tráfico de seres humanos, que hoje temos cá as técnicas que compõem exatamente essa equipa para nos falarem um bocadinho do que é que têm andado a fazer e de como é que é esta realidade. Para já, o que é isto do tráfico de seres humanos, que se calhar não é muito claro para toda a gente que nos está a ouvir.
A gente ouve falar na questão, mas pode não
exatamente
entender.
Felizmente,
exatamente.
Hoje começamos a ouvir mais esta expressão, os próprios mídia têm trazido um bocadinho esta questão para a ribalta, se é que podemos dizer assim. O próprio Papa Francisco, nos últimos tempos, tem chamado a atenção sobre esta problemática, e portanto este é também o contributo da APF, e neste caso da APF Alentejo, aqui na região Alentejo, para intervir sobre este fenómeno que é realmente dramático. Portanto, vamos perceber um bocadinho melhor o que é isto do tráfico de seres humanos, e se isto está assim tão longe das nossas casas, ou se também acontece aqui
ao lado da parte. E quem são as convidadas? Então, ainda não dissemos, não é?
Pois não. Mas então, as convidadas, como se depreende por ser a APF, então a entidade responsável, são elementos da APF. Portanto, nós temos aqui a APF
em peso
representada. E é a Cristina Santos, que é psicóloga do projeto SOS de Tráfico de Seres Humanos.
Exatamente.
E a Pilar Branco, que é técnica de serviço social, também do mesmo projeto. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos.
Sejam bem-vindas ao nosso programa.
Obrigada pelo convite.
E se calhar, como é hábito,
vamos passar à música.
Vamos passar à música.
Foi uma escolha, não sei se das duas, foi uma escolha mútua das duas, das convidadas. E vamos então ficar com Dead Combo. Esse olhar era só teu. ficámos então com Dead Combo, esse olhar que era só teu, e vamos continuar, ou vamos então recomeçar as conversas sem igual. Volto então a relembrar o tema, que hoje é sobre o Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos. E quem lança a primeira pergunta?
Inácia, desafio.
Pois, vamos lá lançar aqui já a nossa conversa, que hoje realmente tem como tema o Dia Europeu, estarmos a comemorar aqui o Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos, e trazemos hoje aqui então um projeto que está aqui a começar a iniciar-se aqui na nossa região sobre este tema, e perguntava aqui à equipa da APF, que está hoje aqui connosco, que projeto é este, SOS Tráfico de Seres Humanos? Quais são as atividades que ele tem, os objetivos, para conhecermos um pouquinho o tipo de respostas ou o tipo de este tipo de apoio que existe nesta área aqui na nossa região?
Inácio, eu não sei se podia ajudar, não sei, as minhas colegas também me ajudarão, e tu própria, mas eu se calhar sugeria que nós desafiássemos, e eu desafiasse muito diretamente aqui as minhas colegas, primeiro a explicar às pessoas lá em casa o que é isto do tráfico de seres humanos. E se calhar depois elas respondiam exatamente, então, partindo daquilo que é o tráfico de seres humanos, o que é que nós nos propomos fazer? O que é que achas?
Acho que sim.
Sim, então passo exatamente a palavra às minhas colegas, à Cristina Santos e à Pilar Branco, como tu apresentaste, e pedir-lhes exatamente que elas, pensando que muitas das pessoas que nos estão a ouvir provavelmente já ouviram a expressão tráfico de seres humanos, mas têm alguma dificuldade em pensar em concreto o que é isto do tráfico de seres humanos.
Eu acho que isso é uma pergunta que realmente muita gente tem. E se calhar para explicar um bocadinho, de forma a que toda a gente nos compreenda, o tráfico de seres humanos, ao nível do seu impacto, está cada vez a ser maior. Mas se pensarmos o tráfico de seres humanos, e pomos aqui muitas aspas nisto, obviamente, tem um impacto ao nível económico, tal como o tráfico de armas ou o tráfico de droga. A diferença é exatamente que o produto, e ponho novamente aspas nesta palavra, não é realmente um produto que se esgote. Este produto tem muito mais para além disso. Para além de não se esgotar, o produto é o próprio ser humano. E, portanto, tudo o que isso acarreta, não é? E tudo o que isso nos traz em termos de consequências sociais, em termos de consequências ao nível da vítima, mas não só das famílias, dos amigos, de tudo o que está à volta, são realmente muito maiores do que se calhar se nós pensarmos no tráfico de droga ou no tráfico de armas. Mas se calhar...
Ou seja, o que tu queres dizer um bocadinho é que, se calhar para as pessoas nos perceberem bem, e fazes o paralelismo com o tráfico de armas, que nós sabemos que tem um impacto mundial muito grande, não só do ponto de vista económico, mas social, entre outros. Como o tráfico de droga, quer dizer, a droga a partir da vendida e a seguir é consumida, e portanto acabou ali.
Acabou.
Enquanto que o tráfico de seres humanos, ou seja, o vender, por exemplo, uma pessoa, eu posso vender uma pessoa hoje a um determinado indivíduo e a seguir esse indivíduo vender a mesma pessoa a um outro, e portanto esta pessoa pode ser vendida enquanto resistir, não é?
Exatamente, enquanto resistir mesmo, porque por muito que as pessoas pensem que por motivos de doença ou por motivos de alguma incapacidade, quer ao nível físico, quer psicológico, esta pessoa poderá ser posta de parte, não é isso que na realidade acontece. Uma vítima que tem algum problema ao nível físico, emocional, psicológico, aquilo que seja, continua a ser traficada e muitas das vezes serve de exemplo, para as restantes vítimas. Portanto, ainda sofre mais consequências, normalmente abusos, maus-tratos físicos, para servir de exemplo às restantes vítimas de que não devem adoecer, que não devem parar de trabalhar e que isso não pode acontecer. Portanto, continua.
Porque mesmo que aconteça, vai continuar a trabalhar.
Exatamente, vai continuar a trabalhar, vai continuar a ser aqui alvo de alguns abusos e de alguns castigos, digamos assim, e vai-lhe continuar a ser exigido o mesmo, que ela muito provavelmente não conseguirá fazer, não é? Como todos percebemos. Mas se calhar aqui para percebermos um bocadinho, então afinal, o que é isto do tráfico? O que é que...
E porque é que as pessoas são traficadas? Querem um bocadinho por aí
já
também, não é?
Chegamos. Eu acho que o mais importante é nós dizermos que existem três etapas neste fenómeno do tráfico de seres humanos. Uma primeira que tem a ver com as ações, e aqui as ações do traficante, que será o recrutamento, o aliciamento, o transporte, o alojamento de uma vítima, um ser humano, portanto, através de alguns meios. Estes meios serão a segunda etapa, que será realmente o abuso da força, o uso do poder, outras formas de coerção que existem, e mesmo o de debilitar a pessoa, digamos assim, mais do que ela já está, para, e realmente aí temos a última etapa, que são os objetivos, exploração. Exploração do quê? Exploração sexual, a prostituição, muitas das vezes, mas não só, a exploração laboral do trabalho, escravidão, mendicidade, outros tipos de crime mais pequenos, portanto a vítima é recrutada para fazer alguns crimes que quem tira o lucro disto será o traficante.
Pequenos roubos, obviamente. Por exemplo, furtos.
Exatamente. E também para a extração de órgãos, que creio que era aquele que me faltava. Portanto, tudo isto, hoje em dia, é o que faz parte do tráfico de seres humanos.
É uma realidade, ao contrário daquilo que se possa pensar.
Exatamente. Sim, é.
Mas para que exista tráfico, tem que existir estes três elementos em conjunto. Nenhuma destas etapas pode passar ao lado.
Ok.
Pronto, eu acho que de uma forma geral é que é importante que as pessoas percebam que, no fundo, o que elas diziam tem a ver, e agora se calhar recorrendo um bocadinho a alguns palavrões, à questão do enquadramento legal, não podemos esquecer-nos do que é o enquadramento legal, e no fundo foi um bocadinho aquilo que elas tentaram explicar. Não só aquilo que tem que existir para que seja considerado um crime de tráfico de seres humanos, estes três momentos de que elas falavam, não é? Como também o tipo de ações e o tipo de eventos e o tipo de fins que levam a que o crime seja também ele considerado como um crime de tráfico de seres humanos. Se calhar, por exemplo, a questão da extração de órgãos, que é uma coisa que se fala muito e depois aparecem aqueles e-mails e nós nunca sabemos se é verdade, se não é, não é? Aqueles e-mails que volta e meia dizem que acordou não sei quem acordou numa banheira cheia de gelo e tinha-lhe sido retirado um rim, e nós ficamos sempre na dúvida até que ponto é que são verdade ou não. Exato. São verdade, mas a questão é que a extração de órgãos, mesmo que não nos moldes que muitas vezes aparecem nesses e-mails, eu não estou a dizer que essas correntes de e-mails são verdadeiras, o que estou a tentar dizer é que a extração de órgãos, por exemplo,
acontece,
e que, além de acontecer, é enquadrada no crime de tráfico de seres humanos. Ou seja, que para aquelas pessoas que até já ouviram a expressão tráfico de seres humanos e que acreditavam, por exemplo, há muito esta ideia de que o crime de tráfico de seres humanos se extingue apenas na questão da prostituição, e que muitas vezes confundem exatamente o que é tráfico de seres humanos com prostituição. A prostituição, na maioria das vezes, não está associada a tráfico de seres humanos, ok? Porque não existem exatamente estes três aspectos que elas acabaram de focar. Agora, em algumas situações em que existe prostituição, por detrás está exatamente um crime de tráfico de seres humanos. Portanto, são duas coisas distintas que em alguns momentos e em algumas situações coexistem, mas que, do ponto de vista legal, a prostituição não é crime de tráfico de seres humanos.
Uma pessoa pode se prostituir por opção própria, né?
Ou pode exercer trabalho for, sexual, é? Independentemente das motivações.
Mas
exerce trabalho sexual e pode não ser um crime de tráfico de seres humanos.
Exatamente.
Agora, se essa pessoa exerce trabalho sexual porque foi coagida a exercer e, portanto, que cumpre aqueles três passos que elas falavam.
Certo,
e, portanto,
pensava que ia fazer outro trabalho e afinal foi...
Fui convidada e fui aliciada a vir para Portugal porque achava que ia servir num bar ou que ia servir na área da restauração num restaurante, e quando cheguei foi-me retirado o meu passaporte e disseram-me que afinal eu não ia trabalhar num restaurante, tinha que ficar num apartamento e tinha que exercer trabalho sexual. Aí estamos a falar de exploração sexual e aí estamos a falar, por exemplo, com estes contornos num crime de tráfico de seres humanos.
Eu acho que também, peço desculpa, não. Que também aquilo que é muito importante é as pessoas perceberem que o tráfico de seres humanos não acontece só com imigrantes. O tráfico de seres
Exatamente.
Humanos não tem de passar fronteiras. Portanto, um cidadão português pode ser traficado em Portugal. Ok?
O crime do próprio país pode estar a ser traficado.
Exatamente. Pode ser nacional ou transnacional, mas não é necessário que se passe uma fronteira. Não é? O transporte pode existir dentro do próprio país e não ser passado a nenhuma fronteira. Desde que aquelas três etapas existam, é uma vítima de tráfico de seres humanos.
Bom, acho que ficou bastante claro como é que este fenómeno é caracterizado, não é? E a nível nacional, porque nós ouvimos muito falar, mas era como a Rita dizia ao início, a ideia que temos é sempre que é uma realidade que se calhar
muito distante.
É muito distante de nós, está longe.
Um bocadinho como a violência doméstica era há uns anos atrás,
exatamente,
não é? Que achávamos que acontecia exatamente. Sempre muito longe de nós, nunca era no vizinho e muito menos em nossa casa, claro.
E entretanto essa ideia parece que começou a mudar,
estamos
não é?
Estamos a lutar para isso, não é, Inácia? Continuamos a trabalhar nesse sentido.
Esperamos que o tráfico daqui a 10 anos...
Possamos dizer a mesma coisa.
visibilidade. E era por isso que, pronto, que eu colocava esta ideia, porque o aparecimento de iniciativas como este vosso projeto, que cada vez mais também ouvimos falar delas, se calhar mostram-nos que não é bem assim, não é? Uhum. Se calhar mostram-nos que há aqui uma outra realidade que começa a aparecer e que caracteriza aqui o nosso território e também aqui a nossa região, mas que nós não temos bem essa noção. Nós, quando digo nós, digo eu, por exemplo,
a sociedade nos ouve.
Exatamente. Uhum. Não sei quem é que quer falar um bocadinho sobre realmente o que é que acontece.
O que é que acontece no nosso país.
Exatamente.
É assim, nós no fundo aquilo que podemos referir enquanto números, para as pessoas terem um bocadinho noção, são os dados que nós temos ao nível nacional, vêm exatamente do nosso Observatório de Tráfico de Seres Humanos. E esses números existem já em relação a 2012, portanto ao ano inteiro de 2012, uhum. E são números cada vez maiores. O que não quer dizer, tal como na violência doméstica. Exatamente. Não quero a mesma coisa a dizer, é estes números cada vez maiores não querem dizer que começa a existir cada vez mais tráfico, não é? Poderá querer dizer isso, mas temos sempre a dúvida de se será isso ou se será porque cada vez mais as pessoas já estão sensibilizadas e cada vez mais então existe uma sinalização. Ok? E era isso que se calhar era um bocadinho importante referirmos. Este relatório que saiu em março deste ano, mas relativo a 2013, uhum. do Observatório.
2012. Saiu em março de 2013, relativo ao ano 2012.
Exatamente. Em que existem já 125 sinalizações entre as sinalizações de menores e de adultos. E volto a referir aqui a questão de estas vítimas podem ser vítimas portuguesas a ser traficadas em Portugal ou no estrangeiro e vítimas estrangeiras a serem traficadas em Portugal. Portanto, juntamos aqui todos estes números.
É aquilo que é sinalizado no nosso país.
Exatamente. Pronto.
Mas no observatório, e para todos aqueles que nos estejam a ouvir e que tenham curiosidade de conhecer um bocadinho o fenómeno mais profundamente, e penso que será interessante e lançou esse desafio, podem sempre consultar exatamente a página do Observatório de Tráfico de Seres Humanos. É fácil, basta, eu não sei de cor
mas basta googlarem,
o Google é realmente neste momento o nosso melhor amigo, basta googlarem o Observatório de Tráfico de Seres Humanos e facilmente chegam a ele, e aí têm não só acesso a este relatório, como estes números de uma forma mais descritiva, com recurso a uma estatística mais descritiva.
E a nível, peço desculpa, a nível do Alentejo tem alguns dados? Ou nem tanto? Ou não está muito explícito?
Não, o relatório não foca
as regiões
mesmo do Alentejo. Sinaliza, há lá um pontinho a vermelho, mas talvez por o número de casos ser insignificante, passo a expressão, não diz mesmo, não caracteriza a região do Alentejo. Quanto muito o que nós podemos dizer é a nossa experiência que temos até ao momento e dada as características tão específicas do nosso Alentejo, porque isto, o Norte Alentejano é uma coisa, o Baixo Alentejo tem outras características e
o litoral outras, ou seja, por não alguma certo. Razão o Alentejo é um
é tão
terço.
Grande.
É que nós muitas vezes, nós que estamos no Alentejo, muitas vezes não temos essa noção. E a sensação que eu tenho é que então as pessoas de fora do Alentejo menos noção têm de que nós, eu digo nós apesar de não ser alentejana, mas quer dizer, já estou cá há tanto tempo que já acho que também sou um bocadinho alentejana, e nós somos um terço do país, do ponto de vista geográfico. E temos
até
de características geográficas, temos aqui algumas condicionantes que propiciam alguns tipos de tráfico, ou seja, nós temos montes, temos
espaços isolados, não é? Uhum.
Ou seja, espaços muito isolados e espaços com uma grande abrangência geográfica em que naqueles limites nós não sabemos muito bem o que é que se passa ou que é possível passar-se muita coisa, não é? Temos grandes explorações, temos zonas de autêntica planície em que imagino que até os próprios donos possam não saber exatamente
onde é que começa e onde é que acaba.
Mais do que isso, que se possam passar por os territórios de determinado tipo de coisas que se calhar não têm conhecimento real do que é que se possa passar. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes é mais fácil nos grandes aglomerados, lá está, com a violência doméstica, nós começamos a apelar aos vizinhos, aos conhecidos, às pessoas próximas, nomeadamente a partir do momento em que a violência doméstica se tornou um crime público, não é? Como nós falávamos, uhum. por exemplo, a semana passada, começou-se a apelar um bocadinho a estas redes sociais, às questões das relações mais próximas. No Alentejo, nós temos realmente estes aglomerados, temos as vilas, temos as aldeias, temos as cidades, mas temos muito outro espaço em que estas redes de proximidade quase não existem, não é? Por estas questões geográficas, e isto muitas vezes torna-se apelativo para propiciar determinado tipo de questões que possam camuflar situações de tráfico de seres humanos. Uhum. Eu acho que se calhar agora, depois de falarmos um bocadinho do Observatório e da Questão Nacional, percebermos então, como tu tinhas questionado inicialmente, então, mas o que é que a APF faz e o que é este projeto?
Exatamente. Finalmente chegamos à parte inicial.
Exatamente.
Não sei, posso responder?
Claro.
Sim,
Cristina,
claro. Então, esta equipa surge um bocadinho no que tem também referência nos nossos planos nacionais contra o tráfico de seres humanos, e no segundo plano era referido que era necessário, muito necessário, cada vez mais sensibilizar a população em geral, mas não só técnicos mesmo, que possam vir a tocar-se com algum caso destes ao longo da sua prática profissional, sensibilizar toda esta gente para a questão do tráfico. Não só, era importante também criar, e se calhar deveria ter começado por aqui, criar equipas regionais que pudessem apoiar estas vítimas de tráfico de seres humanos. Então surgiu realmente neste projeto a questão da equipa multidisciplinar especializada para o apoio a vítimas de tráfico de seres humanos. Esta equipa, como já disseram, é composta por nós, duas psicólogas e uma assistente social, que trabalham neste projeto e que uma das atividades que têm é realmente o apoio às vítimas de tráfico de seres humanos, quer o apoio ao nível psicológico, ao nível do acolhimento, ao nível de algumas coisas que sejam necessárias resolver, não é? Digamos assim, para apoiar esta vítima, para que ela saia destas situações, mas também tem as atividades das ações de sensibilização, que são um grande objetivo nosso para cada vez mais sensibilizar, neste caso, técnicos e polícias, chamados órgãos de polícia criminal, não é? Vários, ao nível das questões do tráfico, afinal, o que é isto do tráfico, como é que tratamos uma vítima quando ela chega ao pé de nós, porque uma vítima de tráfico tem algumas especificidades que têm que ser tidas em conta. E depois uma outra atividade que é também a criação, e esta é assim uma maior, que é a criação de uma rede regional do Alentejo de apoio e proteção a vítimas de tráfico. Estivemos e estamos a trabalhar neste sentido, na criação de uma rede, e existem já várias entidades, instituições governamentais e não governamentais que estão a colaborar, estamos a reunir e estamos a tentar preparar e que esta rede subsista ao longo dos anos e possa realmente criar aqui formas de que as instituições possam trabalhar, criar redes mesmo entre uhum. elas e procedimentos para que cada vez mais seja mais fácil apoiar estas vítimas que necessitam do apoio.
Acrescentar aqui que como eu dizia, a APF, enquanto instituição, já trabalha as questões do tráfico há muito tempo, inclusive tem à sua responsabilidade uma casa-abrigo especificamente para mulheres vítimas de tráfico de seres humanos e seus filhos, quando menores. E que realmente esta era há muito tempo um fenómeno em que nós queríamos intervir. Acrescentar que foi possível agora criar esta equipa e este projeto do ponto de vista regional no âmbito de uma candidatura que a APF fez, e neste caso a APF Alentejo, ao POPH, à medida 7.7, e acrescentar também que havia realmente esta necessidade, ou era percebida esta necessidade do ponto de vista organizacional pela APF, que não foi só constituída este projeto no Alentejo e esta equipa no Alentejo. Simultaneamente foi também criada, à luz daquilo que a Cristina explicou que nós fazemos aqui no Alentejo, foi simultaneamente criada uma equipa e um projeto que neste caso se designa SOS-TSH Centro, porque a equipa está sediada na APF Centro, que tem sede em Coimbra, mas que intervém na região Centro, bem como na APF Norte foi também criada, apesar de todo o trabalho que a APF Norte já tem vindo a desenvolver no âmbito do tráfico de seres humanos, foi também criada em convergência com o Centro e com o Alentejo um projeto SOS-TSH Norte, em que existe também esta criação desta rede regional e também esta divulgação do fenómeno e um trabalho de intervenção ao nível da informação e da sensibilização dos OPCs, dos órgãos de polícia criminal, ou seja, estamos a falar da GNR, estamos a falar da PSP, estamos a falar do CEF, e também desta equipa multidisciplinar especializada para o apoio a vítimas de tráfico. Acrescentar também que quando falamos de apoio a vítimas de tráfico, estamos a falar, por exemplo, de um apoio de intervenção em crise, ou seja, de um primeiro momento em que, através de um órgão de polícia criminal, através de uma outra ONG, através de uma pessoa que agora nos está a ouvir e que até está a pensar que se calhar há um caso que conhece e que pode ser e que há suspeitas de vítima de tráfico que chega até nós. Portanto, um primeiro momento em que a equipa chega à vítima e que, portanto, poderá haver necessidade de fazer uma intervenção em crise, mas também depois o apoio da vítima na ligação com os órgãos de polícia criminal para que seja enquadrada enquanto vítima e que possa, caso deseje, ser reconhecida como vítima e, portanto, beneficiar do estatuto de vítima de tráfico de seres humanos e, portanto, também na possibilidade de vir a desenvolver com esta vítima um plano no sentido de perceber um bocadinho, eu não queria utilizar grandes palavrões técnicos, mas no sentido de que esta pessoa, ok, não ajudamos só naquele momento em que está em crise,
definir
em que
um plano
está
de vida,
definir um bocadinho o que é que vai fazer, o que é possível fazer, de que forma é que a podemos proteger, e pode não ser só o conseguir arranjar uma casa através muitas vezes dos nossos parceiros, através dos parceiros, muitos deles que já estão connosco a tentar criar esta rede regional no Alentejo, não só arranjar roupa, comida, aquele primeiro conforto até do ponto de vista das necessidades mais básicas, comida, roupa, cama, aquilo que costumamos dizer, cama, mesa, roupa lavada, ou seja, o suprir de necessidades mais básicas, cuidados de saúde. Muitas vezes estas vítimas chegam-nos em situações em que é realmente necessário muito o apoio da saúde, porque estas pessoas precisam exatamente de apoio, tanto do ponto de vista médico como do ponto de vista da enfermagem. Portanto, não só suprir estas necessidades, mas também que esta vítima a seguir não fique mais desprotegida, portanto, conseguir exatamente criar com ela possibilidades e potencialidades de forma a que não caia outra vez numa rede de tráfico, porque muitas vezes acontece isso, não é? Muitas vezes uma pessoa entra numa rede de tráfico, até consegue sair e mais
mas
à frente no seu percurso de vida volta a ser traficada. É um bocadinho cortar um bocadinho este padrão e, portanto, dar aqui algumas ferramentas e algum suporte para que esta pessoa não volte a sofrer este tipo de situações.
Voltamos então ao tema de hoje, das conversas sem igual, o Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos. Inácia, qual era então a próxima pergunta?
Pronto, a pergunta então que eu ia fazer à Cristina ou à Pilar, uma das duas, é para quem nos ouve perceber melhor, porque já percebemos como é que vocês estão a montar o projeto aqui na região, mas perceber quem queira fazer uma denúncia, como é que o pode fazer, a quem se deve dirigir, se há algum contacto preferencial para que o possa fazer, como é que funciona, a quem precisa de ajuda neste momento, que nos possa tratar ou ouvir, como é que funciona?
Posso só acrescentar uma coisa, e como é que se pode detectar sinais de que pode haver um caso de tráfico de seres humanos?
Eu diria que se calhar começávamos por aí, não é? E depois dizíamos
as formas de denunciar.
Ok. Pronto, então vamos começar exatamente por estes indicadores ou algumas características que possam realmente existir numa vítima de tráfico de seres humanos e que qualquer pessoa pode denunciar, porque eu não disse há pouco, mas tal como a violência doméstica, o tráfico de seres humanos também é um crime público. Portanto, não é necessário que seja a vítima. Pode ser qualquer pessoa que tenha um contacto com esta pessoa, que tenha percebido alguma situação complicada ou que estranhe um bocadinho.
Mais então, do que pode, deve.
Exatamente. Deve e é muito importante que o faça, não é? Já vamos então para onde é que se denuncia, mas falamos aqui um bocadinho antes do que é que são estes indicadores ou estas características que as pessoas podem perceber numa vítima de tráfico. Relativamente aos indicadores físicos, normalmente, não quer dizer que aconteça sempre, estas vítimas têm sinais de abuso, portanto, nódoas negras, feridas, cocheiam, alguma destas coisas pode indicar que realmente sofre abusos, não quer dizer que seja logo tráfico, não é? Mas é um dos indicadores. Depois temos também uma aparência pouco cuidada, muitas das vezes a roupa não está em concordância com a estação do ano em que estamos, não é? E portanto estas podem ser algumas das características ao nível físico, entre estas muitas outras, só para deixar algumas. Ao nível psicológico, muitas das vezes estas vítimas estão muito deprimidas, digamos assim, não conseguem tomar decisões, têm muitas incertezas, não sabem muito bem definir algumas características do espaço onde estão, do tempo em que vieram, quando vieram, como é que aconteceram estas situações, não é? E depois, ao nível comportamental, realmente a parte do estar perdido no tempo, que se nota muito, e muitas das vezes existe muita incoerência no tempo, portanto não conseguem precisar se foi ontem, se foi há 15 dias atrás, e no mesmo discurso muitas das vezes este tempo muda. E estas são aquelas mais comuns, existem muitas mais, não é? Deixo novamente a nota para o Observatório. O Observatório é realmente um sítio que as pessoas devem consultar no caso de terem alguma dúvida, e estes indicadores também estão lá todos e muito bem definidos para que as pessoas possam ver realmente para não estarmos a deixar.
Se quiserem conversar connosco, mesmo que não queiram sinalizar uma vítima, mas queiram perceber mais acerca deste fenómeno das características que normalmente estão presentes em vítimas de tráfico, podem sempre também entrar em contacto pela via que a Cristina já vai explicar, mas que eu quis fazer desde já esta nota, ou seja, os contactos vamos deixar e a forma de denúncia pode ser também utilizada por quem quiser saber mais acerca do fenómeno, independentemente de querer fazer
tirar dúvidas, perceber
exatamente
melhor o que é que está a acontecer.
Exatamente.
Exatamente, pronto, e neste sentido, e respondendo à questão da Inácia, realmente deixamos aqui, e é uma das atividades que nós temos também no projeto, não foi referida há pouco, é realmente a linha telefónica para este apoio, para caso tenham alguma dúvida, quer seja uma vítima, quer seja alguém que precisa ou acredita que necessita um pouco mais de informação acerca deste fenómeno, o nosso número que está disponível, o 918654106, é aqui o número da equipa regional do Alentejo. Atenção que este não é um número para se fazer a denúncia formal, como nós dizemos, mas sim para ajudar um pouco, para fazer uma sinalização, para pedir apoio, alguma destas coisas, não é?
Porque quando a Cristina fala aqui da questão da denúncia formal, é porque a denúncia em si, caso venha a ser feita, ela está a falar exatamente por causa das questões do enquadramento legal, é necessária exatamente a presença da polícia, não é? Agora, para aquelas pessoas que nos ouvem e que querem realmente entrar em contacto com alguém,
tentar perceber se aquela dúvida que têm pode ser...
Ou mesmo querem, se conhecem uma situação, ou eu diria mais, alguém que pode estar a passar por isto e que é neste momento vítima de tráfico, e que pode não querer dirigir-se à polícia. pode se dirigir a nós, não só fisicamente, mas através deste número.
Vamos repetir o número.
Sim, sim. Mas este número está também, e o nosso cartão com todos os contactos, está também no Observatório de Tráfico, que temos vindo aqui a falar muito, uhum. E o Observatório tem também lá estas informações. Mas eu gostava que isso ficasse realmente muito claro. Qualquer pessoa que tenha uma dúvida sobre tráfico pode ligar, mas também uma pessoa que queira fazer a sinalização ou que queira fazer, lá está. Nós não podemos chamar-lhe denúncia porque não é o mais correto, mas uma pessoa que queira, que saiba de um caso ou que está a passar por isto, mas que não quer dirigir-se, por exemplo, à polícia ou que está longe, pode fazê-lo através...
Ou que está com medo e ainda não tem coragem para dar o próximo passo.
Pode fazê-lo através de nós, porque nós temos exatamente e cada vez mais privilegiamos e temos conseguido, desde o início do projeto, criar aqui muitas sinergias com os órgãos de polícia criminal. Temos estado a trabalhar cada vez mais conjuntamente com eles. Eles estão também cada vez muito mais sensíveis e portanto, também eles querem a nossa ajuda. Portanto, estão-se a criar aqui sinergias muito interessantes e, portanto, se uma vítima, se uma pessoa que quer falar de uma situação que conhece, mas que não pode ou não quer dirigir-se à polícia, pode se dirigir a nós e nós depois trabalhamos exatamente com esta pessoa e acabamos por fazer chegar isto aos órgãos de polícia criminal, caso assim o caso mereça e caso isto seja trabalhado com a pessoa que nos telefonou, está bem?
Vamos só repetir o número, por favor.
91-865-4106.
E para além disso, o que é que ainda nos falta dizer neste programa?
Muito,
ainda muito. Então alerta que faltam 15 minutos.
Cristina ou Pilar, não sei quem poderá responder, mas ainda sobre esta questão do atendimento e daquela que é a resposta que a APF neste momento tem para disponibilizar, e percebendo que há esta abertura para poder, quem quer que nos está a ouvir neste momento, poder dirigir-se à APF ou a este número que passámos agora aqui a deixar, mas ainda assim gostava que fosse, se calhar, falar um bocadinho mais sobre como é que é esse acolhimento. Já vimos aqui que é uma equipa multidisciplinar, não é? Uhum. Mas que tipo de apoio é que é possível de deixar à pessoa? Como é que é feito esse apoio, uhum. na verdade? Falando aqui um bocadinho mais sobre a resposta que a APF consegue dar neste momento.
Uhum. É assim, cada caso é um caso e nós não podemos estar aqui a especificar, porque realmente tem a ver com a situação em que a pessoa está, quem é que é, o que
as
é que...
necessidades.
Exatamente,
que tem,
e as necessidades que tem.
Mas... há uma coisa que é fundamental e com a qual nós nos preocupamos muito, à luz de outros fenómenos em que a APF também trabalha, e que todos deverão compreender, que tem a ver com as questões da confidencialidade. Ou seja, uhum. quando a Cristina diz que cada caso é um caso, é verdade e é tratado como tal. No entanto, aqui não vamos especificar nenhum exatamente pelas questões da confidencialidade, que são para nós uhum. muito fundamentais e muito, são preocupações, são de base. Agora, realmente cada caso é um caso, mas se uhum. calhar podemos falar
supor,
de algum
eventualmente apoio. Isto porque, desculpem, só porque nós, como vocês sabem, porque esta conversa acaba por ser uma conversa muito com quem já se conhece em termos de trabalho,
claro,
e temos neste momento também o nosso gabinete Mirabal em funcionamento.
Exatamente.
E nós sabemos, pelo menos a experiência que temos com o nosso gabinete, é que nem sempre é muito fácil conseguirmos chegar a quem necessita, conseguir uhum. passar realmente a informação do tipo de apoio que nós conseguimos disponibilizar, e às vezes o que acontece é que em territórios como o nosso, onde existe tão pouca oferta em termos de respostas claras a necessidades, quando elas existem nem sempre são assim tão bem aproveitadas. Portanto, acho que também aqui poderíamos um pouco poder explicar um bocadinho melhor para poder realmente, quem necessita, aproveitar estas respostas que existem, que não são assim tantas, mas que importa realmente que elas sejam aproveitadas por quem necessita delas.
A questão aí parece-me, a questão que tu colocas parece muito pertinente, mas penso que pode ser respondida a dois tempos, fazendo aqui uma metáfora uhum. um bocado musical, mas a dois tempos, não só, e eu vou deixar isso para as minhas colegas, darem alguns exemplos de que tipo de apoio, que tipo de serviço, que tipo de intervenção é que a APF pode e tem feito. Por outro lado, a questão de como é que as pessoas chegam a nós, e a dificuldade que muitas uhum. vezes sentimos exatamente no gabinete,
até porque,
não é?
Até porque, Rita, se calhar esta é uma questão que se coloca neste projeto em concreto, mas noutros que a APF também tem vindo a desenvolver pelo tipo de intervenção que faz aqui no território. Portanto, se calhar é como tu dizes, mais transversal, se calhar, e não só sobre esta questão do tráfico, mas aqui também se coloca.
Sim, também se coloca, mas há aqui uma especificidade, e só para responder esta parte, depois vou deixar as minhas colegas falarem. No caso do tráfico, e vou falar agora aqui da experiência que temos tido com este projeto, tem sido fundamental para as vítimas que já chegaram até nós e que nós já podemos, junto às quais já podemos intervir, tem sido fundamental este trabalho, exatamente, não só com os órgãos de polícia criminal, portanto, não só o darmos a conhecer a equipa, mas também o termos estado já em muitos momentos, na próxima semana vamos ter outro, por exemplo, em Beja, em que podemos exatamente conhecer os polícias, conhecer as polícias, no caso das instituições, e os e as mulheres que fazem parte e que constroem estas instituições, podermos desenvolver exatamente estas ações de informação e sensibilização para este fenómeno, e portanto esta sinergia com os órgãos de polícia criminal tem sido muito importante, porque aqui há duas possibilidades, ou seja, há uma vítima ou alguém que faz uma sinalização para nós e que nós depois no trabalho, no primeiro momento, estabelecemos com a vítima, acabamos por chamar até ao processo o órgão de polícia criminal, ou um deles pelo menos, aquele que for mais adequado para a situação, mas também pode haver o inverso, e já aconteceu o inverso, ou seja, o facto das órgãos de polícia criminal já conhecerem a equipa, estarem presentes na nossa rede de parceiros, e por isso para nós é tão fundamental conseguirmos criar esta rede no Alentejo, independentemente do projeto, ou seja, a APF aqui o que pretende é ser um motor de trabalho em conjunto com todas as instituições que queiram e que estejam disponíveis para trabalhar em parceria, em rede, e atuar sobre este fenómeno. Ou seja, este projeto tem uma duração muito limitada, este projeto está previsto terminar em dezembro, portanto foi só um ano. No entanto, nós
vamos fazer de continuidade?
Vamos fazer todos os esforços nesse sentido. Todas as pessoas que se têm cruzado connosco têm demonstrado muito interesse, e mais do que isso, que consideram fundamental que o trabalho que agora, no fundo, começou, já começou a dar frutos.
Exato.
E que já se começou a perceber o quão necessário é. Portanto, nós sentimos-nos também comprometidos no sentido de fazermos todos os esforços para poder continuar o projeto. Obviamente, não sabemos se seremos bem-sucedidos, mas pelo menos fica o nosso comprometimento de que nos esforçaremos para isso. Mas voltando um bocadinho àquilo que eu dizia, portanto, as pessoas podem chegar a nós por via da linha telefónica ou por via de alguém, e nós trazemos, por exemplo, as polícias até à situação, ou o contrário, e já aconteceu. Por outro lado, perceber também aqui que no âmbito da rede, mas também das ações de sensibilização e informação que temos tido a oportunidade de fazer junto de técnicos de muitas e instituições com diferentes áreas de intervenção, da saúde, da educação, da intervenção comunitária, e que têm estado disponíveis para fazer connosco e participarem nestas nossas ações, têm também sido elas, não só através dos profissionais que vão às ações, mas também depois, através do facto destes profissionais passarem um pouco a palavra aos colegas com quem trabalham diretamente na instituição que representam e noutras, que têm também difundido um bocadinho, não só a existência deste fenómeno, e a existência deste fenómeno também no Alentejo, como também a importância e a premência de intervirmos sobre ele, e o recurso que a APF Alentejo pode ter, não só a APF Alentejo, como também a possibilidade de articularmos com outras equipas que existem no país, até porque algumas delas pertencem exatamente à própria APF. Mas nós não articulamos só com a APF, portanto, existe, por exemplo, eu falei há pouco da Casa Abrigo, que a APF é responsável para mulheres vítimas de tráfico e seus filhos quando menores, mas existe também em Portugal neste momento, de uma instituição chamada Saúde em Português, uma Casa Abrigo também para homens, porque era exatamente uma situação que já tínhamos detectado, que havia exatamente uma casa que muitas vezes é insuficiente, mas existia uma casa em Portugal da responsabilidade da APF, mas que era só para mulheres e para os seus filhos menores, portanto havia esta necessidade, porque porque o tráfico não é exclusivamente um fenómeno de
mulheres. E homens.
Existem também homens que são traficados, tal como o tráfico não é exclusivamente exploração sexual, é também exploração laboral e aquelas coisas todas que já enunciámos há pouco. Portanto, e nós também articulamos com essas instituições e nós também fazemos encaminhamento para, por exemplo, para essa casa-abrigo. Portanto, nós articulamos e temos esta possibilidade de articular com as outras equipas da APF, mas também com outras instituições que trabalham sobre o fenómeno. Isto por um lado, para responder-me parte da tua pergunta, se calhar passava exatamente às minhas colegas para responderem.
E faltam 6 minutos.
Ok, vamos tentar ser rápidas então.
Muito.
Obviamente que, como eu estava a dizer, cada caso é um caso, não é? Mas aquilo que eu acho que é o mais importante num primeiro momento é realmente, independentemente da forma de como esta vítima nos chegou, num primeiro momento é importante perceber que necessidades é que esta vítima tem. E aqui falamos exatamente, como foi dito há pouco, das necessidades mais básicas que existem ao nível de a pessoa ter fome, de ter sede, de ter frio, de não ter roupa adequada, e num primeiro momento isso é muito importante.
Precisar de um tratamento qualquer, estar a sangrar, ter uma ferida aberta.
Exatamente.
Estar grávida ou não saber se está grávida, por exemplo, várias questões de saúde.
Também,
são muitas vezes comuns.
Também, exatamente, porque só após a vítima ter estas necessidades supridas é que realmente nós podemos então prestar-lhe o restante apoio, porque esta parte também é apoio que ela eventualmente necessitará, não é? E portanto aí já entram outras questões, o apoio, uma intervenção em crise, como era referido há pouco, muitas das vezes também é importante, porque a vítima, se não está a conseguir perceber o que se está a passar com ela, se está muito assustada, se tem medo que venham atrás dela, se não sabe o que é que vai fazer, tudo isto vai levar a outras questões que então não vamos conseguir apoiá-la daí para a frente.
Vai dificultar, não é? Qualquer intervenção. Não falo muito baixo.
A nossa Pilar esquece, as pessoas não nos estão a ver, mas nós estamos a gesticular. Porque a Pilar esquece do microfone, ela fala baixinho.
Fala baixo, mas tenta se aproximar um bocadinho mais aí do... Ele não morde.
Ok, depois existem realmente o resto das questões, não é que sejam menos importantes, não é? Mas num primeiro momento estas, de seguida exatamente trabalhar, explicar a estas vítimas o que é ser uma vítima de tráfico, o que é que podem ganhar ou não com a colaboração com um órgão de polícia criminal, como já foi falado. Se não é esse o interesse, o colaborar com um órgão de polícia criminal, então o que é que perdem com isso, o que é que ganham, como é que podemos gerir aqui um bocadinho esta situação?
Informar dos direitos.
Exatamente.
Informar e conseguir perceber, porque às vezes esta ideia de informar, as pessoas podem achar que nós chegamos à beira de uma vítima que até está neste estado que a Cristina acabou de escrever e que nós debitamos uma quantidade de informações. Não, é mais do que isso. É perceber exatamente o que é que esta pessoa sabe, o que é que conseguir dar esta informação quando conseguimos garantir que esta pessoa se encontra no momento em que consegue perceber aquilo que estamos a dizer e que consegue integrar
tem
esta
satisfação primeira, prioritária das necessidades.
E pode ser uma coisa tão clara como nós sabermos, por exemplo, esta pessoa, depois desse trabalho feito, deste primeiro momento de intervenção, esta pessoa, por exemplo, vamos imaginar que é uma pessoa estrangeira e que diz, não, eu quero mesmo é voltar para o meu país. E, portanto, o espaço de seguida podem ser exatamente ajudar esta pessoa a que, de forma segura, regresse ao seu país e ver se as condições estão reunidas de forma a que possa regressar ao seu país.
Exatamente. Exatamente, mas não só, não é? Porque esta pessoa, no caso de ser portuguesa, muito provavelmente não regressará ao seu país, não é? Já está no seu país. Mas existirá exatamente o tal plano de vida que nós falávamos um bocadinho há pouco. Então, o que é que esta pessoa vai fazer daqui para a frente? Que competências é que tem? Como é que nós a podemos ajudar a realmente passar isto e não voltar a ser traficada? E no caso de ser alguém que não é português, que está a ser traficada em Portugal, mas que pretende continuar no nosso país, mas realmente não voltar a uma situação destas, não é? Que é o nosso objetivo último. Digamos assim, é realmente que a situação não volte a acontecer.
E pode passar, por exemplo, no caso da situação que a Cristina estava a colocar, pode passar um dos pequenos passos que nos comprometemos ao nível do projeto de vida da pessoa, pode passar por ajudá-la exatamente a dar início e a trabalhar todo o processo de imigração legal. Ou seja, se o desejo da pessoa e se há condições, se o desejo da pessoa é manter-se em Portugal e não é portuguesa, então é ajudá-la a criar as condições para que, de forma legal, construa a sua vida em Portugal.
Estamos mesmo na reta final, temos 2 minutos, não sei se quer passamos às conclusões.
Sim, claro. Acho que ficou aqui claro o tipo de apoio que então podemos dar nesta área aqui com este projeto da APF, que esperamos bem que não termine em dezembro, que possa continuar. Que possa continuar. Eu ia agora só aqui chamar a atenção para aqui duas iniciativas do projeto e depois voltava a passar a palavra para deixar ainda aqueles números importantes e algumas informações relativamente ao projeto, que importa ainda deixar. Gostava só de chamar a atenção dos nossos ouvintes que temos então a decorrer uma iniciativa do Projeto Mirabal a solicitar que nos indiquem temas para o nosso último programa, que foi o desafio que lançámos no nosso último programa de rádio, que gostaríamos de, quando terminássemos as nossas conversas sem igual, terminar com um tema escolhido pelos nossos ouvintes, e por isso volto a lembrar que para tal basta escreverem para o nosso endereço de mail conversasmirabal@gmail.com, deixar o tema que gostariam de ouvir. Temos também a colaboração da Rádio Telefonia do Alentejo, que vai
divulgando sempre
o nosso
possível
endereço eletrónico. Para além disso, gostaria também de lembrar que vamos associar-nos mais um ano à comemoração do Dia Municipal da Igualdade e Desenvolvimento, e para isso vamos desenvolver no concelho onde o projeto está a ser mais dinamizado, em Arraiolos, ações de informação e sensibilização sobre o nosso gabinete junto das entidades locais. Portanto, era divulgar esta iniciativa e divulgar mais uma vez o nosso blog, que continua a deixar toda a informação disponível para quem tem interesse em consultar, que é http://mirabal.msm.wordpress.com. Visite o nosso blog para conhecer as iniciativas
mais fácil
do projeto.
Mais uma vez, eu que sou Mirabal e chega. Google, se puserem blog Mirabal, aparece logo.
Eu também sou adepta da simplicidade.
E facilita bastante. E como já devemos estar mesmo a terminar o nosso tempo...
Já são 8 horas.
Deixava só...
Sim, mas dois minutos para terminar.
Só passar mesmo às minhas colegas, porque acho que era importante, além do número de telefone que já demos, e eu falei das equipas que existem no resto do país, alguém que nos esteja a ouvir e que queira recorrer a uma equipa que esteja sediada noutra zona do país, na zona centro, Coimbra, na zona norte, ficam também os números de telefones dos nossos colegas.
Dos nossos colegas, realmente, da equipa igual a esta, semelhante a esta, mas no norte, 91-865-4101, e a equipa centro, 91-865-4104. Depois, eu acho que nunca é demais relembrar que a linha nacional de emergência social poderá sempre ajudar alguém. O 144 é muito fácil marcar.
É mais fácil decorar e tudo.
Exatamente, 144. Para além disso, para os imigrantes, o 808-257-257, que é a linha SOS Imigrante. Existe também uma equipa nacional que, quer os nossos projetos terminem ou não,
vai continuar,
que é o 964608288. E depois, por último e muito importante, igualmente importante, a PSP ou GNR, que podem realmente ter este primeiro contacto muito próximo das pessoas, que também podem realmente auxiliá-las, digamos assim, num primeiro momento.
Recordo só o nosso daqui do Alentejo mais uma vez.
O número do Alentejo é 91-865-4106.
Okay. Pronto, e terminamos assim as nossas conversas.
Um termina em 01, outro 04 e o outro em 06.
É mais fácil para decorar. Obrigada, Cristina, obrigada, Pilar, por terem estado aqui connosco. E regressamos em novembro, não é, Rita? Depois.
Confio em ti, na CSA.
Pois não me recordo. Vamos anunciando.
Vamos anunciando.
Obrigada então pela vossa presença.
Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas Sem Igual, um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.